cada um de nós somos vasos de bênção para Jesus Cristo. E depois de ver tantas flores aí, né, e aqui, eu nunca me lembro de ter pregado com flores à minha esquerda e à minha direita. É a primeira vez. Muito obrigado quem pôs essas flores aqui, né? Mas olhem para mim, não para as flores. Olhem primeiro para Jesus Cristo, né? Além de mim. Queridos, nós passamos nessa semana o dia de Natal, né? Na quinta-feira. E a gente fica um pouco triste, porque a gente vê muita gente se preparando para viajar, gente para grandes refeições, né? Nada sendo além mais do que um fim de semana a mais prolongado para viajar. Então é com muita tristeza que a gente vê uma parte, uma grande parte, né, da população do mundo, né, nem se preocupando com o que o Natal efetivamente representa. E outro dia, ainda ouvindo um repórter numa dessas grandes ruas comerciais de São Paulo, perguntando para uma pessoa: mas como será a sua noite de Natal? Não é? O que vocês vão fazer na noite de Natal? Ela dizia: olha, nós estamos aqui nessa rua comprando muitos presentes, né? Porque na noite de Natal nós reunimos a família lá em casa e fazemos um bingo. Fazemos um bingo na noite de Natal. Então é assim, né, que as pessoas, boa parte das pessoas, lógico que nós confiamos no Senhor Jesus, né, comemoramos o nascimento dele, mas boa parte das pessoas, grande parte das pessoas, ainda não tem o verdadeiro sentido do Natal ou esqueceram o dia de Natal, né? Ainda ontem, lá perto da minha casa, todo ano tem um presépio muito grande que eu prefiro chamar de ornamentação de Natal, né? Ornamentação de Natal, porque de presépio realmente tem pouco. Aliás, eu já vi até presépio com trem elétrico. Eu não sei se já tinha trem elétrico naquela época, mas eu já vi isso também, embora na televisão, trem elétrico no meio do Natal. Esse presépio que a gente fez, que nós vimos, que todo ano tem ali nas proximidades da minha casa, junta muita gente e é realmente uma coisa muito bonita. É uma coisa bonita, luminosidade, cai neve, cai bolinha de sabão, tudo isso. Mas de Jesus, muito pouco, muito pouco. Apenas alguma coisa giratória, esquis, né? Pinguim, urso, mas de Jesus, só mesmo a manjedoura Maria carregando a imagem, né, de Jesus ali, mas só isso. Nenhuma alusão a nenhum versículo bíblico, nenhuma alusão a algum versículo do Velho Testamento profético, profetizando, nada disso. Então, o nosso Jesus, aquele que nasceu por obra do Espírito Santo, que cresceu, que morreu, né? Foi assassinado, que ressuscitou, que subiu ao céu e vai voltar, este é uma pequena parcela da população. Eu queria falar um pouco hoje sobre a volta de Cristo, aproveitando essa época, continuando as nossas meditações no livro de 1 Tessalonicenses, que nós já estamos nos aproximando do final dele. Nós estamos no capítulo 5, né? Então eu gostaria de meditar um pouco sobre a segunda volta de Cristo à Terra. Nós, na última vez que estivemos aqui, nós falamos do amor fraternal que existia entre os irmãos da igreja de Tessalônica, que está no capítulo 4, né, nos versículos de 13 a 18. Havia ali um grande amor entre aqueles irmãos, mas ainda o apóstolo Paulo falava que era um amor que precisava crescer mais ainda. Mais e mais. É um amor infinito. O amor é infinito. Eu me lembro ainda que nós cantamos na nossa cantata 22 vezes: o dom mais precioso é o amor. Nós falamos também na volta de Cristo, né? Na volta de Cristo, nessa volta que será nas nuvens, nos ares, né? E nesse dia que eu preguei, eu perguntei: Quem havia pensado naquela manhã na volta de Cristo? Na volta de Cristo. Paulo, irmãos, ele não queria que aqueles irmãos da igreja de Tessalônica negligenciassem, não tomassem conhecimento do assunto da volta de Cristo. E Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, o Senhor explica que a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, aqueles que estiverem vivos, ele diz, nós seremos arrebatados para encontro com ele nos ares. Né? Nós falamos também que não é esse corpo aqui que vai entrar no reino do céu, esse corpo não está preparado, será um outro corpo que será transformado. Isso está lá em Filipenses 3:21. Diz que este corpo será transformado e ficará igual ao corpo da sua glória. E ainda, em 1 João 3:2, também nós falamos daquele dia, João diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. Só quando Ele se manifestar, nós vamos vê-Lo como Ele é. Não é este corpo de corrupção aqui que entrará no reino do céu, será outro corpo. Mais ou menos isso que nós vimos na última vez, em Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Hoje, nós vamos falar um pouco do dia do Senhor. O dia do Senhor, que está no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. Eu peço que os irmãos abram as nossas Bíblias, nós vamos ler esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Até aqui. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque nós temos mais uma oportunidade de lermos essa porção da tua palavra. E como toda a tua palavra, Senhor Deus, esta parte também é importante, pois ela fala da volta do Senhor Jesus a esta terra. Muito obrigado, que tudo aquilo que será dito seja da sua vontade e que os corações estejam abertos, Senhor, para ouvir da tua palavra, não só aqui, mas em todos os lugares que a tua palavra esteja sendo pregada. Nós te agradecemos e eu me coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, nós falamos, então, já um pouco desse assunto na outra vez, mas da primeira volta de Cristo. E nos dias de Paulo, foi mostrado ali aquela igreja de Tessalônica, foi dada a eles a bendita esperança da volta de Cristo. Bendita esperança. E foi dado ênfase a essa volta de Cristo para a igreja de Tessalônica. Muita ênfase, né? E os crentes da igreja de Tessalônica, eles viviam na esperança da volta breve de Cristo. Ia voltar logo. Nós também achamos que ele vai voltar logo. Mas eles também acreditavam nisso. Só que tinha um problema. Um problema bom é que, enquanto Cristo não voltava, eles pregavam a palavra intensamente. Mas como Cristo não voltava, eles estavam tendo alguns problemas, né? Não sei se era problema, mas eles estavam ociosos. Eles não trabalhavam. Eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus brevemente. Então ninguém trabalhava mais. Eles só estavam ociosos e aguardando a vinda do Senhor. Mas, como o Senhor não voltava, né? Não voltava, eles começaram a se acomodar. Começaram a se acomodar, eles se esqueceram, né, que Cristo prometeu voltar. Irmãos, cuidado. Cuidado com essa situação. Atualmente, quase não se fala mais na volta de Cristo. Se fala do nascimento, vagamente, né, como eu falei no início, mas da volta de Cristo, não é todo mundo que fala. E isso é um perigo. É um perigo, porque se fala pouco. E nós também corremos o risco de ficar acomodados nessa situação. Cristo não volta, está demorando e nós vamos nos acomodando. E quando nós vamos nos acomodando, o amor começa a esfriar. A nossa santificação vai caindo, vai caindo. Então, abre-se um caminho para a entrada de coisas que não agradam a Deus, de falsas doutrinas contrárias à fé apostólica. Então, cuidado, que o nosso pensamento, que a nossa fé esteja edificada e pensemos realmente que Cristo vai voltar e vai voltar na segunda vez nesta terra e procuremos nos santificar para esse momento que Ele vai voltar. E no versículo 1 da palavra de Deus, Ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Não há mais. Então, havia ali na igreja de Tessalônica uma preocupação, né? Há uma possível desvantagem daqueles que já haviam morrido em relação àqueles que estavam vivos. O que seria mais vantajoso na volta de Cristo? Aqueles que já se foram ou aqueles que estavam ali? Os dois. Não tem vantagem nem desvantagem nesse aspecto. E havia também uma curiosidade sobre o tempo exato deste evento, da volta de Cristo. Havia uma curiosidade. Até quando eles teriam que esperar? Quando o Senhor chegaria? Quando o Senhor voltaria? Queridos, aqui está Atos 1:8. Em Atos 1:7, quando Jesus foi assunto ao céu, quando ele subiu ao céu, ele disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Só o Pai sabe o momento exato. A respeito daquele dia, ninguém sabe, também nos diz Mateus, nem os anjos do céu, né? Nem o arcanjo Miguel, que vai tocar a trombeta, não sabe. Ele só vai tocar quando alguém falar para ele. Quando Deus falar para ele, toca a trombeta, que Jesus vai voltar. Nem ele sabe. Nem o Filho, senão somente o Pai. Quando o Filho não, quando Deus disser para ele que Jesus vai voltar, aí o arcanjo Miguel vai tocar a trombeta. Somente o Pai sabe disso. Somente o Pai. Então é um ponto final. Não se fala mais nesse assunto. No aspecto data da volta. A volta de Cristo falamos, mas no aspecto data, não se fala mais nesse assunto. Qualquer esforço para determinar o dia da volta de Cristo é inútil, é perda de tempo. Muita gente já tentou calcular, fazer cálculos e deram com os burros na água. Isso não funciona. E o texto continua dizendo: pois vós mesmos o 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Agora tem um fato mais concreto, né? Agora tem um fato, mas nós não sabemos quando. Mas alguma coisa nos diz que será de surpresa a sua volta. Como ladrão da noite. Hoje não tem mais ladrão de noite, né? É de dia, é de manhã, é de madrugada, é à tarde, é na porta da igreja, é no carro, é no supermercado. É mais uma analogia para saber que a qualquer momento Jesus pode voltar, porque a qualquer momento a gente é assaltado, né? A qualquer momento. Essa analogia ainda funciona, e funciona até mais agora. E ele diz ainda no versículo 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. O dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia, é um período de tempo. É um período de tempo, né? No versículo 17 do capítulo 4, que nós vimos outro dia, Paulo nos fala do encontro do Senhor nos ares. Nos ares. Aqui ele nos fala de um tempo de juízo, da ira do Senhor, a segunda vinda de Cristo à terra. Para quê? Para implantar o seu reino. Segunda vinda. Depois das bodas do Cordeiro, na festa no céu, depois da tribulação, né? Depois do encontro com o Senhor na igreja, nos ares, que eu falei agora, aí virá Jesus na segunda vinda agora à terra. E a palavra nos Deus diz que será um terrível dia, um tempo difícil, um tempo terrível para todos, menos para os filhos de Deus, menos para os crentes. Aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Andando um pouquinho no versículo 9 aí do capítulo 5, a palavra de Deus nos diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor. Nós, os crentes, não somos destinados para a ira de Deus. Está ali na frente, no versículo 9. Mas os filhos de Deus, eles não serão apanhados de surpresa com a volta do dia do Senhor. Ele diz que não será uma surpresa como o ladrão apanha a sua vítima, pois estarão vigilantes. O tema dessa mensagem, estamos vigilantes? E a pergunta que eu faço, estamos vigilantes para a volta de Cristo? Será? Será que estamos vigilantes? Estamos preparados para a volta de Cristo? Estamos nos santificando para a volta de Cristo? O profeta Joel diz, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Versículo 11 do capítulo 2 de Joel. Quem poderá suportar esse dia, a não ser os filhos de Deus? E ainda ele diz, mais para frente, no versículo 31 do mesmo capítulo, o sol se converterá em trevas, trevas, escuridão, sol se apaga. A lua em sangue, se não tem sol que reflete os raios do sol, não tem, a lua também. Isso vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso nos diz o profeta Joel. Isso lá nas profecias, mas o Novo Testamento não me fala isso. Vamos abrir um versículo, Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. A palavra de Deus nos diz em Mateus 24 a 29, podemos ler o 30 também e o 31. Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Pois tem outros versículos também que confirmam o Antigo Testamento. Queridos irmãos, o mundo não acredita que o dia do Senhor está próximo. O mundo não acredita. E este dia tomará de surpresa a maioria dos homens. Não a nós, se estivermos vigilantes. A palavra nos diz que virá como ladrão de surpresa, encontrando a sua vítima despreparada, o mundo. Isto já tinha sido dito lá para o povo da igreja de Tessalônica, né? Mas se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, né, ele vigiaria. O texto nos diz. O ladrão, ele não diz, olha, eu vou passar aí na sua casa amanhã às 4 horas, viu? Você pega as suas coisas, coloca num lugar bem seguro, porque senão eu vou pegar. O ladrão não fala isso, né? Nem manda e-mail, né? Dizendo que, uma carta dizendo que vai visitar a sua casa. Não tem isso. Mas para o dia do Senhor, há vários sinais que nos chamam a atenção. O presbítero Reinaldo falou até do avanço da ciência aqui, naquele momento de meditação de manhã. É verdade. Eu nunca vi a ciência avançar tão rapidamente. Basta ler os artigos científicos, as coisas que acontecem. É uma coisa que anda muito rápido. Em 10 anos, o avanço superou milhares de anos. Milhares de anos. Mas há sinais, há outros sinais além do avanço da ciência. Guerras? Temos guerras no mundo? E como? Temos fome? Com certeza. Temos pestes e doenças? AIDS, o ébola, aí matando milhares de pessoas, ou ebola, ou ébola. Terremotos? Cada um aqui tem os versículos, irmão. Não posso dizer todos, mas se alguém quiser, depois eu tenho marcado. Comemoramos, não, nos lembramos agora dos 10 anos do terremoto e lá da Indonésia, da tsunami que matou 280 mil pessoas só numa vez. Desassossego mundial, a Bíblia nos fala. O mundo não está sossegado. Incredulidade, o mundo não acredita na volta de Cristo. Apostasia, falsos mestres, falando coisas que nem está na Bíblia, dizendo que Jesus disse isso, disse aquilo. Falsos mestres e espíritos enganadores. Abra só esse texto. 2 Pedro 2, de 1 a 3, lá no fim da nossa Bíblia. 2 Pedro 2, os versículos de 1 a 3. É um dos versículos de todos esses aqui, de guerras, fome, incredulidade, apostasia, perda de fé, falta de fé, a fé está se esfriando, como também nós vimos hoje de manhã. 2 Pedro 2, de 1 a 3, nos diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Será por causa dos falsos mestres. O caminho da verdade de Jesus Cristo será infamado. E continua o texto no versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É mais um sinal. Esse dia ocorrerá quando o mundo declarar que há paz e segurança, paz total. O mundo não os salvos, o mundo, eu estou dizendo, não são os salvos, vive uma falsa segurança. Como no tempo de Noé, de Ló, de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, o mundo está comendo, bebendo, comprando, vendendo, construindo, dando-se em casamento, divorciando-se. Tudo como o mundo está assim, hoje também. Não mudou muita coisa. Nada de errado nas coisas do mundo, com exceção de dissolução de casamento, nada disso, ou de comprar brindes para fazer um bingo na noite de Natal. Isso não concordo, tá? Nada de errado, nenhuma das coisas gerais do mundo, que em si, muitas vezes, não é pecaminosa, se feitas corretamente. Deus também pode ser glorificado em muitas coisas que nós fazemos. A palavra diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faze tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando, porém, estas coisas, quando nós somos totalmente absorvidos por essas coisas, de tal forma que as necessidades espirituais vão ficando para trás, elas deixam de ser bênção. Elas passam a ser maldição. Tudo que não é bênção, ou é bênção ou é maldição. Quando nós deixamos tudo isso, quando o tempo destinado para a glória de Deus, para o estudo bíblico, é destinado para outras coisas, tudo isso negligenciado passa a ser maldição. Não é pecado fazer algumas coisas dessas aqui, mas quando elas tomam o lugar, né, de uma meditação na noite de Natal ou em qualquer momento, é o problema. Jeremias diz, paz, paz, quando não há paz. Não há paz. Nem a ONU, né? Nem a ONU, nem lá o secretário de defesa americano, com todas as suas viagens, as suas conferências, e tem uma guerra aqui, ele vai ali, e o secretário da ONU vai lá e conversa, tudo isso, tenta fazer uma coisa, não consegue fazer uma conciliação, não consegue. Por quê? Porque é conciliação somente com Jesus Cristo, o príncipe da paz. Só ele vai conseguir essa paz quando voltar aqui para estabelecer o seu reino. Sem Jesus Cristo não tem conciliação. Não tem. Muitos ridicularizam a própria ideia da vinda de Cristo. Voltem em 2 Pedro, lá no fim, 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muita gente também fala isso hoje. Cristo não volta. Há tanto tempo que eu ouço falar e não volta. E a fé vai se esfriando. Não confiam naquilo que está escrito. Mas ele vai voltar. Repentinamente. Como o ladrão que chega de repente. Como as dores do parto. Que toda mulher sabe que vai ser mãe, sabe que vai ter. Não sabe exatamente o momento, mas vai ter a dor do parto. Queridos, devemos estar prontos, vigilantes, porque a qualquer hora, supondo que ele voltasse hoje, você, eu, estaríamos prontos para esse encontro? Se o dia do Senhor fosse hoje, é um tempo, não é hoje? Essa semana, um tempo, estaríamos prontos? Versículos 4 e 5 nos diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, nós, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. O desejo de Paulo era que os irmãos de Tessalônica e nós também, que fiquemos preparados. E ele, novamente, ele fala aqui um termo carinhoso, irmãos, como lá no começo do livro de Tessalonicenses, ele fala irmãos amados, né? Irmãos. O mundo está nas trevas, o versículo diz. E quem está nas trevas não está sóbrio, consequentemente, nem vigilante. E os crentes de Tessalônica, eles tinham sido ensinados a esperar Jesus, guardando-se das coisas do mundo. Por isso que, no capítulo anterior, no capítulo 4, versículo 4, ele dizia para a igreja de Tessalônica, cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ele dizia isso à igreja de Tessalônica, santificação e honra, para aguardar a volta de Jesus Cristo. Eles não estavam nas trevas, eles sabiam. Eles estavam preparados para a volta de Cristo, embora indolentes, mas pregando o Evangelho. Nós estamos preparados? A pergunta novamente. Nós estamos na luz, aguardando a vinda de Cristo? Os versículos de 6 a 8 nos diz, assim pois, não durmamos como os demais, o mundo. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, tomando como capacete a esperança da salvação. É o nosso capacete, a esperança da salvação. Nós estamos na luz. Quem está na luz não vive nas trevas. Paulo aqui usa duas metáforas, né? Lá em Tessalonicenses 4, quando ele fala dos que dormem e que serão ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares, ele fala daqueles que estavam mortos, que tinham morrido antes da volta de Jesus Cristo. Aqui, quando ele fala em dormir, aqueles que estão dormindo, é outro sentido. Eles estão falando daqueles que estão descuidados sobre a volta de Cristo. Descuidado. E estar num relaxamento espiritual. Relaxamento espiritual, moral. Estar despreparado para a volta de Cristo. É isso o sentido desse dormir nesse outro texto aqui. Ele fala em ser vigilante. Viver uma vida santificada, com consciência de que o dia do juízo vai chegar. Vai chegar. Vigilante, santificado. Ter boa conduta moral, ter boa conduta espiritual. A pessoa vigilante está preparada para a volta do Senhor Jesus. Tem muitos versículos que falam em vigiar. Tem uma série deles aqui. Vigiar e orar para a volta de Cristo. E ser vigilante significa estar espiritualmente desperto, acordado. Ser vigilante significa orar regularmente, ter ações de graça. Ser sóbrio significa ser equilibrado. Não viver também entusiasmado, ou ser indiferente, ou viver com muita calma, muita ociosidade, não. A pessoa sóbria pensa racionalmente, pensa mais profundamente. Os crentes não devem estar aguardando ociosamente, esperando o retorno de Cristo. Os crentes daquela época trabalhavam mais, aguardando a volta e pregavam o Evangelho, deixaram um pouco depois a ociosidade. Irmãos, devemos nos engajar na igreja como este ano o fizemos. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2014. Foi uma bênção para essa igreja. Tudo que foi feito. E Paulo ainda diz no versículo 8, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de amor e fé. Couraça era alguma coisa que protegia o peito, os ombros, as costas dos soldados, da sentinela. Era feito de diversos materiais, de couro, de tecido acolchoado, de linho, de bronze, de ferro, até mesmo ouro. Protegia o coração, protegia a frente, era uma espécie de colete à prova de balas. O amor e a fé deve ser como essa couraça, uma armadura defensiva. É o capacete da salvação. É o capacete. Tudo isso, esse capacete, essa couraça, ela nos protege de sermos contaminados com as coisas do mundo que possa levar a gente a esquecer da volta de Cristo. A esquecer da volta de Cristo. Versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, já falamos disso, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Deus não destinou para a ira, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante quem? Mediante Jesus Cristo, mediante a morte do Senhor Jesus, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. No versículo 10, ele diz que morreu por nós. Ele morreu por nós. Nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, tudo isso a nosso favor. Então, quer nós estejamos vivos quando ele voltar, quer nós já estejamos mortos, vale para todo mundo, vale para os dois grupos. Não é como o pessoal da igreja de Tessalônica achava que algum grupo ia levar vantagem. Não tem nada disso, para todos é igual, só que será outro corpo, tanto os que estão vivos como que aqueles que ressuscitarem. Versículo 11, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo termina essa parte da volta de Cristo pedindo aos crentes de Tessalônica que se ajudem mutuamente, que se edifiquem mutuamente. Os crentes ali de Tessalônica eram conhecidos pelo amor mútuo entre eles. Sejamos assim. Que a Igreja da Ação Bíblica na Saúde, a Igreja da Ação Bíblica, a Igreja de Cristo seja conhecido pelo amor mútuo entre os filhos de Deus. Eles lá se edificavam mutuamente, reciprocamente, com o objetivo de ter uma vida mais santa, aguardando a volta do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esse é o último culto de 2014. Como o Reinaldo também falou aqui no nosso momento de oração, a nossa igreja completou 30 anos no bairro deste ano. Nós tivemos uma comemoração muito bonita, que durou o ano todo. Tudo foi feito para a glória de Deus. A Deus toda a glória. Nós comemoramos na semana passada o nascimento do Senhor Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, que nasceu, que cresceu, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi para o céu, está vivo, não é mais aquele bebezinho, e vai voltar. Ele vai voltar. A primeira vinda de Cristo à Terra foi como Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo. A próxima vinda será nos ares, não a terra, como nos mostra o capítulo 4, lá o versículo de 13 a 18. Será o encontro do Senhor nos ares com toda a sua igreja, com seus filhos crentes. Ressuscitarão, e os que estão vivos terão seus corpos transformados. A segunda vinda de Cristo à terra será como o leão da tribo de Judá. Virá em poder e glória para a justiça, para resgatar inclusive Israel. Esse tempo entre a primeira vinda de Cristo à terra como cordeiro e a segunda vinda de Cristo à terra como leão da tribo de Judá é um tempo de paciência de Deus, é um tempo da graça. É um tempo onde a palavra de Deus está sendo pregada. São dias que a igreja está anunciando o Evangelho, as boas novas da salvação. Mas está no fim. Esses dias estão terminando. E nós vimos vários sinais disso. Estão aqui. Não sou eu que estou falando, aqui nesse livro. 2 Pedro 3,9 nos diz, Pedro nos diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Só por isso. Ele gostaria que todos chegassem ao arrependimento. Queridos, nós com certeza nós teremos no próximo ano, como sempre, que tomar muitas decisões. Nem sempre nós estamos seguros das decisões que nós vamos tomar, se elas serão corretas ou não para as nossas vidas. Atualmente a nossa vida, por força das circunstâncias, ela tem se tornado fazer, 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 ir, 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 participar, participar, participar. E isto faz com que a nossa vida espiritual, muitas vezes, vá ficando prejudicada. Outras vezes nós estaremos como se estivéssemos numa encruzilhada, com dificuldades para tomar decisões. Mas com certeza, se nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor, as nossas escolhas serão bem-sucedidas. Ele quer o melhor para nós. Quero terminar essa pequena meditação com dois salmos. Os irmãos não precisam abrir. O Salmo 25,14 nos diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós vamos conhecer aquilo que Deus quer de nós, se tivermos intimidade com o Senhor e temermos, não temer no sentido de medo, não temer no sentido de respeito, e saber que Ele sabe todas as coisas. Só com a intimidade dEle nós vamos conhecer o que Ele quer para a nossa vida. E o outro é o Salmo 25, versículo 4 e 5, versículos 4 e 5. Ele diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e em quem eu espero todo o dia. Todo dia. Queridos, até a chegada do dia do Senhor, o cristão deve ter um comportamento de vigilância, para não sermos tomados de surpresa quando dá volta do Senhor. Quero desejar a cada irmão, a esta igreja, um bom ano, que coloquemos o nosso próximo ano nas mãos do Senhor e que aguardemos santificados a volta de Cristo. A palavra diz, a palavra de Deus diz que todo olho o verá, todos, até aqueles que o transpassaram. A segunda vinda de Cristo, a primeira não, a primeira nos ares só a igreja vai ver, será retirada, mas a segunda vinda de Cristo à terra, a palavra diz lá em Apocalipse que todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Bom ano para todos, em nome do conselho da igreja. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero nesse instante te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela promessa da tua volta. Sabemos que é verdade. Senhor Deus, que coloquemos a nossa vida nas tuas mãos. Mostra-nos, Senhor, quais são os seus caminhos. Mostra-nos, Senhor, por onde devemos andar. Ajuda-nos a andar na tua verdade. Mostra-nos, Senhor, o caminho que tu preparaste, as obras que tu tens preparado para cada um de nós, para que possamos entrar nelas. Ensina-nos o caminho certo, Senhor, e nos prepare para a sua volta. Muito obrigado. Eu coloco este dia nas tuas mãos, e o novo ano que se aproxima também. Eu te agradeço pela tua fidelidade em todos esses tempos aqui na Igreja da Saúde e na vida de cada um dos nossos irmãos. Todas as bênçãos que foram derramadas e que as provações também que tivemos sejam motivos de crescimento, Senhor Deus. Nós te pedimos, eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que morreu, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou e subiu aos céus, está vivo e vai voltar, pois a tua palavra, que é viva e eficaz, afirma isto. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.